Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario. E do meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá, estou cansado.
Do meu lado direito está o Lucas.
Comecei a jogar Fire Emblem.
Que isso, Lucas, você traiu o movimento, cara.
É, o Jomon e o Jeff, tá, eles aqui, me converteram.
Velho. Quando você não tava aqui, Mara, a gente, ó, só foi.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu gastei R$200 em Fire Emblem Heroes.
Caralho! Virou um Dolphin.
Não, na verdade eu não virei, não. Eu comprei, foi os bonequinhos que foi tudo isso.
Essa semana eu comprei o New Nintendo 2DS, porque eu queria terminar a linha do Nintendo 2DS, a linha do 3DS de uma forma plena. E aí eu, de novo, esse meu costume, não sei se eu já comentei aqui, mas eu tenho o costume de quando eu compro alguma coisa que a gente já comentou aqui, eu reouço o podcast antigo, né? Então de vez em quando eu comprei o Switch, eu tava reouvindo a gente comentando as primeiras impressões do Switch, pra ver se eu tô em... Se a minha opinião não mudou, ou se não veio essa mudança de opinião interessante. Eu sou o único desse lugar que faz isso?
Olha, eu acho que sim, porque eu tenho meia vergonha de ouvir os podcasts antigos. É, a gente tinha uma qualidade muito inferior e, cara, a gente falava muita merda.
Não tão antigo, vai, do Switch, um ano atrás, vai.
É, já é uma diferença bem grande, cara.
Eu gosto dos podcasts antigos, não os tão antigos, os tão antigos da vergonha.
É, eu faço isso, mas assim, na verdade, eu não faço isso, mas eu tento fazer isso no sentido de lembrar o que eu falei no podcast. Tipo, se minha opinião mudou ou se eu falei algo muito controverso, assim.
Mas e aí, você sente alguma vergonha ou você acha que o Jefferson do passado é, tipo, coerente com o Jefferson de agora?
Ah, eu acho que o Jefferson é ser humano, ele é bem coerente.
Ô, louco.
Bem coerente, é ótimo.
É, se for pra ter vergonha do passado, do tanto que eu cheguei em Fire Emblem e eu comecei a jogar o DS agora, então eu vou me botar na cruz até.
Ah, mas o Lucas do passado tava errado, o Lucas do presente que tá certo agora. Mas eu acho, Lucas... tipo, o Lucas do futuro? O Lucas do futuro tá perdido.
Nossa. O Lucas do futuro vai estar gastando dinheiro aí com Fire Emblem Heroes.
Nossa. Não, esse eu vou tentar não jogar.
Dia 27 de fevereiro, a Atlus Out of Nowhere, de lugar nenhum, anunciou Shin Megami Tensei 4 e Shin Megami Tensei 4 Apocalypse Dual Hero Pack, se não me falha, que vai ser lançado no Japão dia 19 de abril, que vai conter os dois Shin Megami Tensei 4 do 3DS em uma única caixinha. Não falaram se vão ser dois cartuchos ou se vai se colocar tudo num cartucho só.
Pera, isso é pro Nintendo 3DS?
Pro Nintendo 3DS.
Nossa, eu tô achando que é pro Switch, que merda, mano.
Não, porra, pro Switch, como que eles vão fazer a tela dupla lá? Eles vão fazer igual o The World e fuder com tudo?
Ou gira o console, mano, dá um jeito. Ou não põe tela dupla, sei lá.
Vai ser pro 3DS. A minha primeira pergunta, né, eu quero indagar algumas coisas, mas a primeira pergunta, quem não jogou aqui, qualquer um, eu sei que o Lucas e o Mario não jogaram nenhum dos dois, o Jeff não jogou o segundo. Vocês teriam interesse em comprar um pacote duplo dessa série?
Não. Mas olha só, você tá assumindo muita coisa, tá falando que eu não joguei. Eu posso não ter jogado muito, mas eu joguei pelo menos alguma coisa.
Não, do Shin Megami Tensei 4.
É, exatamente.
Ah, então tudo bem, porque não tem demo essa porra.
É, eu joguei em outros consoles, não no meu, de outras pessoas.
No meu caso, eu tenho bastante interesse, porque você fala muito bem dessa série. A minha dúvida é a seguinte, eu não joguei os jogos anteriores. Eles têm relação, assim, uma conexão forte de história, etc?
Não tem nenhuma. É igual Final Fantasy, você pode começar tirando o 1 e o 2, que eles meio que tem uma... É meio que uma continuação do outro, o resto é tudo separado.
Ah, então isso é muito bom. Assim, você jogou provavelmente todos, né? É que eu sei que você é um fã do caralho dessa série.
Não todos, eu não joguei não. Os Super Nintendo, eu não tive paciência e tempo pra terminar.
Certo. Você acha que pra quem nunca jogou antes essa série, é uma boa introdução esses dois jogos?
Absolutamente. É, tipo, é o mais acessível e sem tirar a dificuldade de Shin Megami Tensei.
Cara, vocês combinaram isso, né? Não é possível.
Como não, assim? Lucas tá, ele tá genuinamente correndo depois do Xenoblade, ele tá genuinamente correndo atrás de RPGs.
Você tá se tornando um Jomon, cara. Daqui a pouco você tá falando das coisas tudo em japonês aqui, só pra...
Daqui a pouco eu tô comprando três jogos, assim, ao mesmo tempo, versão então. Metal, versão digital, versão física.
A metal é boa.
eu não joguei o Apocalipse, mas eu não joguei por motivos que apareceu o Switch, então é difícil voltar pro 3DS. É um jogo que eu deveria jogar, mas acabo que já desisti já.
E a segunda pergunta, agora é uma pergunta super rápida, já que a primeira, o Lucas, ele estendeu pra mim, eu fico feliz com isso. Qual outros jogos, outra franquia, vocês queriam que tivesse um pack desse jeito?
É um jogo que vai sair pro Switch, que é Donkey Kong Tropical Freeze, que eu achei uma sacanagem do caralho, eles não incluíram o primeiro jogo junto. Seria um pack muito foda. Então, eu achei um serviço bem porco da Nintendo em relação a isso.
Nossa, eu não consigo pensar em muito jogo. Eu acho que, de repente, os jogos de Pokémon podiam ser desse jeito, mas os remakes, eles poderiam vir com jogo antigo e jogo novo.
Nossa, que estranho.
Eu acho que, pra continuar na linha do 3DS, os dois Devil Survivor juntos, talvez.
É uma boa também. É uma boa. E eu vou terminar aqui, eu queria, sei lá, ou os dois Eternal Odyssey Remake que teve, ou todos Eternal Odyssey, faz um puta combo de Eternal Odyssey pra todo mundo ficar feliz com isso, porque eu só tenho 4.
Sabe qual jogo podia ter pack também, do 3DS? O Bravely Default, porque já que o 1 acaba com cliffhanger, né, pros dois, né, já bota os dois juntos também.
Já que o 1 acaba umas 6 vezes seguidas, né?
Podia ter 6-2, né?
Eu acho interessante packs de jogos que eu não joguei, por exemplo. Porque se o Mario citou Pokémon, eu acho que ia ser um porre você jogar dois Pokémons numa versão só, sabe? Então, nessa linha, aquele Yo-Kai Watch que começou a fazer versão diferente, eu acho que se lançasse um pack com alguns jogos juntos, até eu teria interesse em pegar.
Pra você entender como que tá evoluindo a franquia até ali, né?
É, então.
Pode ser.
Eu acho meio besteira fazer isso, fazer o que o Lucas falou no caso de Yo-Kai Watch, porque os últimos são melhores, então... Às vezes você joga o primeiro e não gosta por causa da mecânica, que tá mais, um pouco mais refinada no segundo e terceiro. Mas é um risco, né? Porque quando você compra um pack, geralmente você joga na ordem cronológica, né? E talvez não seja a melhor introdução pra série.
Ah, então, é que eu não tinha noção do jogo. Na verdade, eu nunca joguei e eu vi pouco vídeo também. Aí por isso que eu fiquei, assim, curioso.
Então eu vou dar uma dica, Lucas. Compra o mangá, que é excelente, cara.
Tem certeza? Eu não sei,
absoluta.
Cara.
Tem um ótimo gameplay.
Não, você vai se divertir, acho que um pouco mais.
E fica, terminamos com isso então. Mangás de Yo-Kai são bons. Esse é o resultado da conversa.
Vocês estão doutrinando o Lucas aí pra se tornar o novo Jomon? Por que ele não pode se tornar
novo Jomon? Agora fala como se fosse uma doença.
Chrono Trigger foi lançado repentinamente no Steam, mas com um pequeno detalhe. Esta versão para PC é um port da versão mobile do jogo.
Como se isso surpreendesse alguém com a Square Enix.
não é a primeira vez que a Square Enix faz isso, né? Pra quem nunca jogou essa versão, ela é um pouco diferente porque, principalmente, ela muda gráficos do jogo e alguns assets, ela muda HUDs, ela muda o estilo do pixel art... E também ela remasteriza algumas músicas, né? Só que elas ficam um pouco estranhas.
Não é estilo do pixel art, né? Eles colocam Eu esqueci agora, mas eles colocam um filtro, né? Vários, na verdade.
Ele fica diferente, porque muita gente aprecia o pixel art por ser um estilo bonito, né? Tipo, meio que trabalhado à mão, etc. E o filtro tira esse estilo da arte, né? E, enfim... Mano, muitos fãs odeiam o jogo do celular e... Quando ele foi lançado no Steam, teve uma rejeição absurda. Se eu não me engano, acho que só 30% dos comentários são positivos, né, dos reviews do jogo. Tipo, se você olhar na página do Steam, tá lá, a gente que comprou o jogo tem, tipo, 0,1 hora de jogo e entrou lá só pra criticar. Comprou só pra fazer o review, depois pediu estorno. Mas olha só, além do Chrono Trigger, já aconteceram casos parecidos, né, de jogos antigos que tiveram um port com uma versão mais nova, né. Entre elas o Secret of Mana, que foi lançado recentemente e muita gente criticou porque ele trouxe estilos 3D que, enfim, né, muda muito o estilo do jogo, posição de câmera, etc. E a galera que é mais saudosista criticou muito. E se dá pra citar, tem o Final Fantasy IV também, que aconteceu acho que a mesma coisa, só que ele também mudou pro estilo 3D e teve muito fã que não gostou. Aí eu pergunto pra vocês... O que vocês acham desses jogos antigos relançados com gráficos remasterizados?
Eu acho que o que funciona muito nesses jogos antigos é o apelo nostálgico. Quando você vê algo e ele tá, assim, o visual tá muito diferente do que você tá acostumado, já dá aquela broxada inicial. Eu acho que principalmente quando for pegar jogo mobile, que nem o Chrono Trigger, por exemplo, esse filtro caga o negócio. Não é que nem pegar a versão de DS que eles mantiveram até que fiel. Eu já vi algumas imagens, não cheguei a jogar. Vocês jogaram a versão de DS, Chrono Trigger?
De DS, sim.
Sim.
Então, ela é muito fiel ao original, não?
Bastante.
Ela é uma versão bem melhorada da que tinha do Play 1, só que sem aqueles vídeos que a Toei fez dela, né?
Acho que tinha vídeo sim. Só não tem o loading absurdo do PS1. Então. E aí o menu vai pra baixo, tipo. Mas ele mantém o visual, né? A identidade visual
sim,
do menu.
Sim.
Então foi uma cagada deles. Eles cagaram o negócio. E se eu for pegar outros exemplos, por exemplo, até na época do Game Boy, o primeiro Final Fantasy tem um remake muito foda pro Game Boy. É bem feito, entendeu? Ele mudou o estilo do jogo, mas pro Game Boy tava bom.
E ele não perde... Eu acho que o maior problema disso aí é que eles perdem a essência, velho. E, tipo, não é um port que tá melhorando o gráfico. O caso do Chrono Trigger, tipo, Secret of Mana, o problema dele foi que ele ficou 3D, e aí a galera falou, tipo, ele renovou onde a maioria das pessoas não queria, mas ele renovou aqui, mas só que a jogabilidade ele não deixou nova também. A jogabilidade é a mesma antiga e agora em Patrões Atrás cansa. O Chrono Trigger é só uma camada feia, tipo o Final Fantasy VI de mobile. É horrível aquele jogo.
Exatamente. Aconteceu a mesma coisa em Final Fantasy VI, eu tinha esquecido disso.
E até, tipo, até... eu vou ser nitpick mesmo assim... O port do PS4, do Final Fantasy IX, e que eu imagino que seja o mesmo do computador, da versão de Steam, você tem remasterização dos menus para um estilo mobile. E isso é muito feio, é um tipo menu de RPG Maker, tipo, o menu é bonito nos originais.
O do PC acho que é igual a versão, eu não senti tanta diferença, mas o do PC que eu achei muito ruim... É que eles melhoraram só os modelos dos personagens e o cenário tá tipo um JPEG em baixa qualidade. E é nítido, você tá andando com o personagem e você, mano, o que que tá acontecendo aqui?
Você tá deslocado o mapa, né?
É, você sabe que tem um cenário feio, seu personagem tá lindo ali, sabe? 3D modelo bonito.
É, eu acho que com relação à pergunta, acho que quando você, sei lá, remasteriza alguma coisa, deixa mais bonito, pra mim, assim, eu não vejo problema, eu prefiro assim, porque, sei lá... Gráficos antigos, você pode alegar o efeito nostalgia, mas também, tipo, vai ter gente jogando pela primeira vez, então talvez seja melhor dar uma polida, assim. Muita coisa que você gostava no passado, fica muito feio. Mas é o que o João falou, o problema é quando você lança uma coisa que é pra ser lançada em outra plataforma e você faz as duas coisas ao mesmo tempo. E fora o preconceito também, que o pessoal fala, isso foi lançado no mobile e já vira cara, entendeu? É a versão mobile do jogo. Então, eu acho que é basicamente isso. São múltiplos fatores e dependendo de cada jogo, assim. Mudar gameplay realmente é complicado, né? Mas eu acho que... acredito, assim, se pessoas novas pegarem, tipo, o pessoal curte mais jogar em 3D do que 2D.
Olha, Jefferson, eu não sei se eu concordo muito, porque Chrono Trigger, ele teve o Dream Team, né? Da Square na época, teve o Akira Toriyama, teve o Hironobu Sakaguchi e tal, e o cara Dragon Quest também.
Foi de Hori.
E eles conseguiram criar um estilo único pra Chrono Trigger. E fora Final Fantasy VI, que todo mundo acredita que ele é uma obra de arte, ele também levou o Super Nintendo a níveis extremos, né, na qualidade gráfica. Chrono Trigger é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo, e pra mim... É um ápice do estilo do pixel art. Eu acho que eles conseguiram transformar o pixel art de uma forma muito linda, né? Então, eu acho que é uma obra de arte que não consegue ser alterada, principalmente no estilo gráfico. Eu não sei se, depois desse port, eu não sei se Chrono Trigger consegue ser adaptado para alguma outra versão.
Eu acho que, tipo, o Chrono Trigger, ele envelheceu ainda bem. Assim, você pega remakes que mudam o gráfico, que o Jeff falou, vai o Fire Emblem 2 que vira o Echoes... São dois jogos completamente diferentes, é o mesmo jogo, né, é um remake, mas você não vai querer jogar o Fire Emblem do Famicom, você não vai querer jogar Metroid mais o Metroid do Game Boy, sem mapa, sem nada, se você tem um Metroid do 3DS que é uma versão melhor, assim, então, tipo, varia muito, assim, tem N coisas. A do Chrono Trigger é porque foi port porco, assim, o problema não é ser port de mobile, o problema é ser port porco pro computador que você pode ter muito mais coisa do que mobile.
Isso é verdade. Mas aí, depois desse alvoroço, até do port do mobile, eu fico com uma dúvida se Chrono Trigger consegue ser portado, porque muita gente sempre ficava pedindo, ah, poxa, Square, faz aí um remake de Chrono Trigger, igual como tá acontecendo com Final Fantasy VII, né? Faz um remake de algum jeito, né? Melhores gráficos. E eu não sei se ficaria bom. Até olhando pra Secret of Mana, e até repensando em alguns Pokémon, por exemplo, Ruby, etc., eles não só mudaram o estilo gráfico, como eles mudaram o posicionamento de câmera, etc., diálogo entre personagem, animação. Então, esse tipo de coisa eu acho que talvez não ficasse legal pro jogo de Chrono Trigger.
Eu acho que essas coisas assim é sentido pessoal. É, você quer aquela obra intacta do jeito que ela quer. Então. Mas com relação a pessoas novas, eu acho que é melhor, entre aspas, adaptar ou fazer um gosto mais palatável, assim como quando eu me refiro que as pessoas preferem 3D do que 2D, são, sei lá, são crianças. Tipo, é mais gente nova que não tá acostumada com esse tipo de jogabilidade, que prefere o mundo em 3D, né? Assim, alguns podem até gostar, mas elas, tipo, não é da época delas. Assim como, sei lá, tela de toque pra gente é um pouco mais difícil, a gente é mais tradicional e prefere botões.
É, eu não sei se, por exemplo, essa coisa de geração em relação ao Chrono Trigger, por exemplo, a criança não vai gostar por causa daquele estilo, é verdade, porque tem muitas companhias indies fazendo jogos com pixel art que parecem jogos antigos. E o Chrono Trigger também não é um jogo para apelo infantil, por exemplo. Ele é um jogo, de certa forma, de nicho, né, para quem quer jogar de novo atualmente.
É bem famosinho. Eu acho que, tipo, o Jeff tá falando assim, você pega, vai, pega Chrono Trigger. Se você colocar um Chrono Trigger 3D igual o Dragon Quest XI no PS4...
Isso.
Então, eu acho que fica absurdamente, assim, considerando que os dois são arte da criatura, vai ficar lindo o negócio. E eu acho que uma criança prefere muito mais o Chrono Trigger do PS4 em gráficos lá do Dragon Quest XI do que o Chrono Trigger do Super Nintendo.
E que você falou, por exemplo, de lançar o Chrono Trigger versão Dragon Quest tudo bonitão, aí já é um apelo geral, né? É uma coisa que, se for bem feita, chama a atenção de todo mundo.
E acho que esse é o ponto que o Jeff tá tentando chegar, tipo, de, se você fizer um negócio louco, assim, não importa se era pixel art, se você der um upgrade decente, vai chamar atenção. Não pode ser igual Secret of Mana, que é eles deixando todo mundo chibão, a lá Final Fantasy IV. Aí isso, de fato, não tem um apelo pra todo mundo.
É, acho que talvez seja esse o problema, é transformar em um estilo chibi 3D e que os personagens não têm expressão e os movimentos, eles são muito robóticos, né?
Acho que nessa discussão faz sentido levantar Dragon Quest XI, né? Eles têm os dois modos e a versão do PS4 pode ter vendido menos, mas a base instalada, pelo menos, ou o jeito de jogar aqui no Japão é bem menor. Então, acho que até, sei lá, um pessoal que comprou Dragon Quest, mesmo sendo, em geral, pessoas mais velhas, preferiram a versão de console, sendo que aqui é um país que só se joga portátil. Pelo menos no público japonês, o 3D tá mais aceito. De acordo com um artigo do Wall Street Journal do Takashi Mochizuki, a Nintendo ela prefere criar mais periféricos ou acessórios do que fazer uma revisão no Switch, um modelo novo de Switch. Eu acho que isso faz sentido, o Switch está vendendo bem, não tem por que revisar, até porque é um console bem polido, não é aquela, sei lá, o 3DS Fat, por exemplo. Com relação a acessórios e periféricos...
O Fat, que você considera o old? É o primeiro?
Que parece um brinquedo. Aquilo ali precisava de uma revisão, tá bom?
É engraçado, a Stylus é pequenininha também.
Pera, vocês estão falando do DS ou do 3DS?
Do DS Fat, aquele prata.
Ah, tá, eu vi 3DS Fat. Eu fiquei, porra, que 3DS é esse?
Enfim, com relação a, sei lá, periféricos e acessórios do Switch, qual vocês têm e qual vocês acham que é necessário?
Do Switch?
Isso, do Switch.
Eu acho que eles têm que fazer uma dock nova, por mais que ele mude o console, mas a dock tem que mudar talvez, porque aquela porra ainda risca a minha tela. Então, ainda bem que coloquei uma proteção, senão ia estar arriscado pra caralho mesmo.
É, então, tá aí o acessório que eles precisam de um paninho escrito Nintendo que você coloca no dock.
Mas quantos acessórios vocês compraram do Switch?
Pior que zero. Eu não comprei nenhum, também eu só tenho o Switch. Eu não tenho nenhum outro par de controle.
Não, nem eu.
Você não comprou nem cartão de memória?
Ah, não, cartão de memória não é acessório do Switch, é acessório que a vida me dá, né? Mas eu comprei um cartão de memória de 64 GB, eu acho, né? Muito, mas tá dando.
É, eu não lembro, eu acho que eu comprei também um cartão de memória de 64. Não foi de 64, mas enfim, Shopping Trem tava baratinho e acabei comprando.
Nossa.
É que essa coisa de periférico é meio perigosa, porque pode aparecer um monte de lixo também. Eu lembro que eu vi imagens de uma estrutura que você encaixa o Switch, você prende na sua cintura, aí você consegue andar assim na rua com o Switch na sua frente, sabe? Sem segurar as mãos. Cara, tá cheio de coisa lixosa, né?
Lucas, tem papelão oficial da Nintendo que vai ser vendido, cara. Tipo, não importa o que vai chegar, mano.
E você coloca o controle dentro e ele funciona como se fosse um jogo, Lucas. Mano, não sei se tá manjando.
Pariu. Eu não consigo imaginar muitos acessórios diferentes. Eu tenho o básico, eu tenho um case aqui, eu coloquei às vezes uns plásticos em volta nos Joy-Cons pra isso cair, não quebra tão fácil, mas...
O meu acessório é uma toalha em volta do meu Switch quando eu vou levar ele pra algum lugar.
Então é a toalha com escrito Nintendo. Eu acho que tem que ter o kit básico. O kit básico é aquele que vem case, né? Vem algum paninho, vem carregador, né? Essas coisinhas, carregador eu digo, é pra colocar no carro, né? Porque essa merda vende não sei como. É, sabe quando você vai em algum centro de lojinhas, enfim, né? No centro da cidade tem esses kitzinhos vendendo genéricos, sabe? Os caras só mudam o nome só. Tipo, tá Nintendo 3DS, os caras riscam com uma caneta e colocam Switch.
Isso é verdade. mas deixa eu falar de um periférico que eu lembro, assim, que eu achei interessante. Tem um que é como se fosse um projetor, que você encaixa o seu Switch e ele faz a projeção na parede básica. Vocês comprariam, por exemplo, esse?
Não.
Whatever, é um projetor normal que é conectado com cabo HDMI, né?
É que você não precisa da TV, entendeu? Você coloca, você tá numa festa, tipo, num lugar mas assim...
O Switch você não precisa da TV mesmo.
Você não precisa da TV, mas você precisa do projetor, né, velho?
Vantagem que a Maria leva. Tem celulares que tem isso também, que o cara põe lá e tipo, faz uma projeção na parede.
Eu não acho então, menos merda.
Eu pensei em comprar um projetor, mas pra comprar um projetor, porque quando, sei lá, quando voltar pro Brasil é muito mais fácil trazer um projetor do que uma televisão. É. Mas acho que isso aí não é com relação ao Switch, é só pra, sei lá, ter um projetor.
Por que não, Lucas? Ao invés de você usar um projetor, você não tem algum cabo que você consegue usar o HDMI direto no Switch sem precisar do dock.
Olha aí, ó. Você pode fazer e começar a vender aí, Mário.
Ah, se você ficar, tipo, deitado no chão, velho? Tipo, deitado assim, foda-se.
Não, eu tô falando, se você for levar o Switch pra algum lugar, você não leva o dock. É só isso.
Acho que aí tem que realmente ir no Switch e complica, né, a situação de todo mundo.
É, eu tenho conhecido que comprou um adaptador que eles colocam embaixo do Switch, que o cara consegue usar controle de PS4 no Switch, acho. Tem umas coisas, uns periféricos bem retardados aí. Mas é perigoso que alguns deles podem danificar também o Switch. Por isso que eu tenho receio de comprar qualquer coisa aqui no oficial da Nintendo.
Ó, se vale como periférico, eu comprei... Depois que eu comprei o Switch, eu comprei... Nossa, demorei muito pra comprar isso. Aquela porta de GameCube, que aceita 4 controles. Principalmente quando falaram que o Switch aceitava os controles de GameCube em alguns jogos. Aí eu comprei porque eu olhei e falei, putz, mano, uma hora vai ter Smash. Eu coloquei.
Eu acho que com, sei lá, com o Switch você precisa de um cartão de memória, uma película pra não riscar a tela e um par de Joy-Cons, eu acho que, pô, sei lá.
Um parestro, né?
É, um parestro, tipo, jogar com 4 pessoas, mesmo naquela configuração que poucas pessoas gostam, eu acho suficiente pra se divertir com, sei lá, Overcooked, Death Square, esses jogos mais multiplayer local. Eu acho que é isso que precisa, mas assim, porcarias que eu comprei, vixe... Não dá pra listar aqui, tem... Só vendo aqui, é, 2 microfones, aquele...
Dois microfones? Você comprou pra cantar em duo no karaokê?
É, ué, não tem graça cantar sozinho.
Caralho, Jeff. O Jeff tá no país da porcaria, mão, né, velho?
O cara tá ficando profissional no Joy Sound, mano. Pain Gaming Jefferson Sound, Joy Sound.
Aí... pô, paguei R$90... R$90 não. É, R$90 por 3 meses, tem que gastar a voz, né? Comprei aquele standzinho pra você jogar no... Ah, é, o modo avião, esqueci o nome.
Quê?
Quando você joga o Switch, que eles chamavam que era modo avião, esqueci o jeito que eles falavam.
Não, mas não tem um stand de sozinho atrás?
Ah, tem, mas eu comprei um pra reclinar melhor.
É que nem... Nossa, mano.
É que você comprou luvinha também pra... Hã? Você comprou luvinha também pra jogar melhor?
Não. Só comprei, sei lá, pares... Mais do que isso, sei lá, pares de controles e um monte de case.
Mais do que você te aceita, né?
Mas o Switch aceita. Tenho os 3 Pro Controllers e par de Joy-Con. Eu tenho 5. Eu tenho todas as versões, menos as alternadas.
O Jeff pro Japão foi tipo foi uma subida na bolsa da Nintendo, né? Na bolsa de valores da Nintendo.
Ô, doa pra mim um par aí, cara. Tá caro pra caralho. Eu não comprei nenhum extra.
Eu lembrei de um acessório que eu gostaria de ter, mas eu não sei nem se tem o jogo ainda. Que é o Taiko. Eu gosto muito do Taiko e eu compraria um tamborzinho pro Switch.
Puta que pariu, nem me fala nisso, cara. Eu amo essa série. E eu teria essa porra, assim, com certeza.
Não, Olha que maravilha, agora com o Switch sem o bloqueio, né, de, por região, você poderia ter facilmente.
Exatamente, e tem o Taiko no PS4, acho que ele vai sair no Switch e tá em inglês ainda, cara, eu fiquei muito feliz.
É, no Switch ainda não tem, não.
Mano, o 3DS teve, sei lá, 8 Taikos ali, como é que não vai ter? O Wii U também teve jogo pra caralho.
Esse que é o Wii U, hein?
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Hoje nós vamos ler os comentários do último episódio do Nintendo 394, é isso?
Ah, puta, mano, 93.
Não é o 94?
94 é esse.
Ah, olha só, então é 93. E nós vamos responder aqui. Então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
É, só para informar que a gente vai começar a ler só 3 comentários por podcast, porque tá ficando muito tempo de leitura de comentário, né? A gente no último podcast foi metade, foi 45 minutos, eu acho, de podcast, e metade foi leitura de... 35. E metade foi leitura de comentários. Então a gente vai pegar os 3 comentários que a gente olhou e falou, ah, esses aqui dão uma boa discussão, pelo menos. E vamos ler aqui.
É, mas não deixa de continuar comentando, hein, gente, porque a gente lê todos os comentários e a gente ainda vai continuar respondendo ou dentro do site, etc. E a ideia dos comentários é vocês mesmos gerarem discussões lá dentro para os próprios fãs continuarem comentando. Então, continuem comentando, por favor.
Exatamente. O primeiro comentário foi do nosso comentarista há muito tempo, Rodney Vino Arellana. Boa noite, turma que gosta de cantar nos karaokês do Bairro da Liberdade. E já começou a temporada dos rumores da nova geração de Pokémon. Acho que até junho teremos algo mais concreto. E o meu palpite é que teremos monstrinhos no novo filme, no filme da Lugia. Do novo game no filme da Lugia. E como comentei com o Jomon, acredito que os novos games irão acontecer na região de Kanto/Johto, dada a ênfase dos pássaros guardiões nos últimos longas.
Não sei. Seria legal, mas eu acho que, mano, a gente sempre sonha demais, velho.
Eu acho que vai ser nova região, porque a Nintendo tem que aproveitar que tá agora em console HD e não pode colocar o Johto e Kanto. É.
Eu acho que tanto faz se eles fizerem Johto, Kanto ou uma nova geração. Acho que se eles fizerem bem feito, gráfico bonito, vai vender a roda isso aí.
É, desde que não tire a linearidade do mapa, eu tô tranquilo.
Não tire ou tire? Rapaz.
Não, desde que tire a linearidade do mapa, eu tô tranquilo.
Ó, você vai ver Kanto, quando você olhar pra frente e perceber que é um corredor até Viridian e por aí vai, você vai ficar meio triste, mano.
Cara, eu sempre faço curvinha pra desviar dos matos, eu não sei o que você tá falando.
Pra terminar, gostaria de descrever o caráter, a personalidade dos membros do cast como se fossem Pokémon. Aí vai, ó, agora recebam. Mario é o Litten, esquentadinho quanto cutucam ele, porém com muita garra. Você entendeu? O Litten é um gato e tem muita garra.
Ah, eu gostei, eu gosto do Litten. Eu só não escolhi ele porque a evolução final dele não me agradou muito.
Pô, mano, a evolução final dele é muito fofa.
Muito fofa? É um bicho, tipo, musculoso.
Mas você, mano, dá carinho nele, solta... ele fica todo sem jeito, velho. É muito fofo
isso. Ô, Jamon, você lembra que ele solta fogo pela piroca, né?
Não é pela piroca. A cintura, o meu pinto ainda não tá na minha cintura. Jomon, Rotom, sempre com muita energia e muito versátil.
Porra, energia pra caralho, hein?
Energia. Então, tô sempre muito cansado, velho.
Tá sempre cansado e tá cheio de energia.
Só pra falar bosta também que eu tô.
Eu não consigo contar nas mãos quanto cast que ele começou falando que não sabia o que falar.
Eu sou versátil.
Eu tava dormindo, a gente teve que ligar pra acordar ele, né, mano? Então, tamo de boa aí.
Jeff, Snorlax. Sempre na dele, tranquilo e sem se preocupar muito nas coisas que não o interessam.
É, eu acho justo. Verdade.
Aí ele fala, não interessa.
não me interessa.
Não, me comparar com Pokémon, é, tanto faz. Escolhe um aí, você já tá me ofendendo. Né? Tanto faz.
Ô, louco. E o Lucas Hotcrown, pelo chapéu, óbvio, e pela personalidade forte. Ótimo cast, como sempre. É, você tá virando um Jomon, a personalidade tá ficando forte.
Eu gostei da comparação, ainda mais pelo chapéu, não lembrava dessa.
Podia ser o Murkrow, né, velho?
É, não, então, ah, é o Murkrow a primeira, é verdade, né?
É, Murkrow. O Hotcrown, você é branco e com um chapéuzão de...
De cafetão. Puta,
parece aqueles caras de touché, sabe? Esqueci agora, né?
Ah, é verdade.
De touché, mosqueteiro, ele não sei.
É, de touché. É isso mesmo. O segundo comentário é do Leandro. Fala, galera do Estação 64, beleza? Mais um cast supimpa. Guá, 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 guá. Mandei essa risada pro Jomon, sei que ele curte. Isso o Pimpa é sair meio do limbo. Caralho, ainda tá no Touché, velho? Como escutei os dois últimos podcasts de vocês em sequência, não sei em qual foi que vocês disseram que a eShop do site japonês é diferente e tem limitações de linguagens. Vou dormir menos burro depois do sketch, pois não sabia que tinha essa limitação. Guá, 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 guá. De nada, Jamal.
Oh. Na verdade, essa limitação, assim, são alguns jogos, assim, não são todos. Então, depende do jogo, depende da produtora, que a Nintendo começou a impor isso nos jogos mais recentes. É isso que irrita um pouco. E só uma coisa que esqueci de falar é que Sniper Clips eu comprei a versão canadense e quando eu cheguei aqui eu comprei a DLC na eShop japonesa, então Sniper Clips aceita, tipo, você comprar o jogo em uma e a DLC em outra. Agora, eu tentei fazer a mesma coisa com o Mario Plus Rabbids e não deu certo.
O Mario Plus Rabbids é outra versão. Igual o Xenoblade, Fire Emblem, por aí vai a banda. Se eu fosse criar um Pokémon inicial, seria baseado no Diabo Espinhoso. Poderia ser facilmente um Pokémon de fogo pelo fato do bicho original viver no deserto. Meu sobrinho me ensinou sobre a existência desse bicho uma vez e nunca mais esqueci. Ha 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 ha, ops, guá 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 guá. Pronto, parei, kkkk. Porra, mano, foram três risadas, sério.
Você gosta mesmo dessa risada, Jamu?
Qual delas?
É, sei lá, que a...
Eu leio a risada, entendeu? E aí, que os caras escrevem, eu dou essa liberdade pras pessoas lerem, pra eu ler a risada delas. E aí, nisso, são essas merda aí.
Que é o Diabo Espinhoso?
O Diabo Espinhoso é um lagarto que ele é... Olha só, todo espinhoso.
Mas ele não pode fazer parte porque ele não tá no horóscopo chinês, não
é? Sim, essa é a regra que não é falada, mas parece que segue isso mesmo.
É uma hipótese do Jomon, mas tudo bem.
Não é do Jomon, é a internet e eu trago essa informação pra gente. Uhum. E parabéns pelos casts, às vezes demoro a colocar em dia, mas sempre que estiver em dia, comentarei pra quê. Vamos que vamos.
Aê.
Arriba, arriba.
Continue comentando.
E o último comentário que leremos essa semana é do Daniel Bodogoski. E eu devo ter errado o nome de novo. Fala, galera! Beleza? Eu acho que é bem mais do que acertado o lançamento do Smash 4 para o Nintendo Switch, visto que, como era um exclusivo do Wii U, muita gente não jogou. Eu mesmo já joguei e até participei de campeonatos, porém sempre treinei e joguei no console de amigos. Manda um abraço pro Guilherme De Gregori e Felipe Fischer. Abraço.
Nossa, eu não conheço nenhum deles.
Ah, não, mas ele só tá pedindo um abraço, tá pedindo pra você conhecer eles, porra.
Não, mas é que eu iria supor que eles participavam de campeonato, alguma coisa.
Não é ele que é do Rio Grande do Sul?
Não sei.
Pô, manda a porra do abraço aí, só
manda
pra...
Manda um abraço, Mário, manda um abraço.
Guilherme De Gregório e Felipe Fischer, um abração do seu amigo Mário.
Mário é um pedófilo, parece, né?
Não, eu podia ter mandado um beijo também, ó. Um beijo.
Pensei várias vezes em pegar o Wii U por causa desse jogo. Mas acho que lançar uma versão completa no Switch seria muito melhor, até mesmo pela portabilidade. Aproveitando, qual é o personagem preferido de cada um de vocês, considerando todos os Smash Bros, e por quê?
Nossa.
Vocês precisam nem perguntar pra mim.
Pegou o 3DS, eu não cito a versão 3DS.
Verdade. É verdade.
Os Smash 4, eu acho que, assim, com base nas vendas, o pessoal mais jogou foi no 3DS, não no Wii U.
É porque é horrível jogar no 3DS, isso aí.
Ah, não, mas assim, entre não jogar e jogar no 3DS, o que você prefere, Lucas?
Prefiro baixar o Mugen.
Aham.
Entre...
Tanto que comprou no 3DS.
Entre comprar, sei lá, um jogo de $40 e ter que comprar um videogame só pra jogar coisa?
Pra jogar um jogo. É relativo, né? Se você tem dinheiro sobrando, você vai na segunda opção.
Não, sim, mas levando em conta que as pessoas que têm dinheiro sobrando não gostam de rasgar dinheiro no lixo, acho que talvez seja a melhor versão de 3DS.
Ô, oh, qual a porra do personagem?
Mas foi uma boa suposição, depois responde pro Jeff. O personagem que eu mais gosto... Eu não faço a menor
ideia. Lucina...
Vai, Lucas, manda aí.
Ah, o meu vocês já sabem, né, porra.
Não,
Lucario.
Ah, tá, Lucario.
É, o Lucario.
É, podia ser o Lucas também.
Não.
Não. Tá bom. Mario?
Olha, eu gosto muito dos Climbers, né? Não sei, esses são dois personagens.
É um, sabe?
Você podia gostar do Mario, porque se é o Mario, tá vendo?
Por um bom tempo eu tentei treinar com o Mario, mas, mano, não importa qual personagem, eu sou um lixo, então... Eu tento ir com o Little Mac, porque pelo menos ele dá um daninho da hora, mas, mano, aí pega uma fase cheia de plataforma lá e eu fico tão lixo quanto se eu tivesse qualquer outro personagem.
Parece que sabe jogar, né, com o Little Mac.
Você joga pra fora fica... sem querer e se mata.
Só você fica andando e dando porradinha e é isso aí.
Eu não tenho a menor ideia qual que é o meu personagem, mas, sei lá, como eu não sei jogar, então, sei lá, talvez os que mais me divirtam são aqueles que eu não esperava. Ice Climbers, Wii Fit Trainer e por aí vai.
E a minha, eu acho que eu fico entre a Rosalina e o Ness. Que eu gosto, os dois na interação do Smash 4, eu gosto muito dos dois, tipo... A Rosalina é muito gostosa de jogar, ela é meio float, tem a Luma, eu acho que ela joga.
Muito gostosinha.
De jogar, eu falei, pouco. Como assim, foi mano?
Foi por pouco.
Mas a Rosalina também é muito bonita, a gente já comentou em outro cast isso.
Eu acho legal o personagem de Rosalina. E outro personagem que eu gosto é o Wario, mas é mais porque eles fizeram o Wario baseado no WarioWare, né? Eu acho ele muito engraçado, mano.
Nossa, ele jogando contra ele, mas eu criei bias com ele.
Peidar, ele andando, eu acho muito engraçadão, mano. Então, andando de lado, assim.
Quanto ao Pokémon, acho que o aquático podia ser um hipopótamo. Considerando a regra do Jomon. Um abraço a todos e até o próximo cast. Valeu. E pior que é, a gente é um bando de jumento, que a gente não esqueceu de hipopótamo. A ideia é muito boa de hipopótamo.
Eu teria um Pokémon hipopótamo.
Também, mano, concorreria fácil pra eu pegar ele.
Que a gente gosta, né, de Pokémon gordinho, assim, eu gosto, acho bonitinho.
É representativo, né?
Exatamente. Mas já teve aquele, né, aquele Rippledown, eu não sei.
Ah, mas, lá
é
Rippledown,
não, né? Mas inicial você tem mais carinho.
Exatamente. E eles fazem com o melhor carinho também, não faz só um Pokémon pra ter, não.
Nossa.
Ah, o Rippledown é quase isso.
O cara que criou o Rippledown deve estar chorando em algum lugar do mundo agora.
Eu gosto de Rippledown.
Também acho ele agradável. Ele parece...
Por que não tá no time de vocês,
então? Ele tava, quando eu jogava Diamond. Vrá.
E aí, mano? Difícil agora te defender, Mario.
Pior que tá... Vamos... Fábio Lucindo, me ajude, por favor. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site da Estação 64. Nós vamos ler o seu comentário no próximo episódio.
Este foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.